Pois muito bem, tá aí. Esse foi o comentário de abertura de Mário Kertész. Dá para ouvir no metro1.com.br. Bom, como eu anunciei na abertura do programa, e a gente já bateu um papo aqui inicial, a gente está recebendo aqui hoje Vivian Souto Pires. Ela é diretora do Espaço Nelson Pires, o antigo Sanatório São Paulo, para quem conhecia assim, que fica ali na ladeira do Idaban. Foi substituído pelo novo nome ou teve alguma outra mudança de estrutura, Vivian? Isso aconteceu em 2010. Por que que mudou de nome?
Isso. Na verdade, já ocorreram várias mudanças, né, além do nome. A modificação do nome foi por uma questão realmente de modernização do hospital. A antiga denominação não se encaixa mais.
Sanatório.
Sanatório é uma coisa pesada, né, cheia de estigma. Não se encaixa mais no nosso tratamento que a gente oferece hoje, no tratamento que a gente oferece hoje. Por isso a modificação do nome, né? E o nome foi uma homenagem a meu avô, que foi Nelson Pires, que foi realmente uma referência na psiquiatria, não só da Bahia, como do país. Na década lá de 60, 70, ele era referência.
Você falou que o nome sanatório é cheio de estigma. Toda essa área da psiquiatria ainda hoje é cheia de estigma. Até quando você fala assim, eu vou num psiquiatra. Ih, tá maluco. Já
exatamente.
Acha que não tem juízo.
Isso.
Fala um pouquinho sobre qual é a realidade do Espaço Nelson Pires, porque a gente sempre imagina, quem assiste muito filme, o cinema retrata essa área de uma forma bastante caricata e estigmatizada. Fala um pouquinho sobre a rotina.
Os filmes até hoje colocam, né, aquelas camisas de força.
Sim, e por falar nisso, a camisa de força ainda existe, é usada?
Não existe, não é utilizada. Hoje, o tratamento da saúde mental, e assim, a sociedade vinha mudando um pouco a concepção lentamente, né? Não é de um dia para o outro, mas vem mudando isso. A saúde mental, ela deve ser tratada como qualquer outro órgão, né?
Outra área de saúde.
Qualquer área de saúde. Então, assim, você dizer que vai para o psiquiatra, você pode ir para o dermatologista, você pode ir para o gastro e você vai para o psiquiatra, cuidar da sua cabeça, cuidar da sua mente. E não tem problema nenhum nisso. As pessoas estão vendo isso, já começam a ver isso de uma outra forma. Lá no hospital, a gente tem uma política da humanização do tratamento da saúde mental. Então, o paciente, ele é acolhido não só por psiquiatra, como por psicólogo, como por assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico, arte terapeuta. A gente tem uma equipe de enfermagem preparada para receber esses pacientes. Então, assim, é de uma forma humanizada, sabe? Eles evoluem muito bem, de uma forma humanizada. Acho que a palavra-chave é essa.
Aliás, essa palavra que você citou como palavra-chave vem sendo utilizada na medicina de forma mais ampla, né? Bastante ampla.
Verdade.
Inclusive, quando a gente fala, a Mário tem entrevistado aqui vários profissionais de saúde, inclusive falando da terceira idade. Porque, como a gente falava aqui antes de começar o programa, muitas vezes as famílias, por um problema ou por outro, por falta de estrutura psicológica ou financeira, acabam ou acabavam, isso é que vem mudando, abandonando os seus familiares mais velhos.
Verdade.
Da mesma forma, os familiares que têm um problema de saúde mental. E via aquilo e largavam em algum lugar, ou um asilo, ou um
pra
hospital
psiquiátrico, né?
Para se livrar daquele problema, ou porque não sabe resolver, ou porque não quer resolver.
Verdade.
E isso vem mudando, né, Vivi?
Antigamente isso acontecia muito lá no hospital. Lá nos idos de 1950 e 1960, até a década, início da década de 90, acho que era mais, isso acontecia bastante. A família delegava para o hospital, ou para quem quer que fosse, aquele paciente que tem um problema e ela não consegue resolver. Hoje em dia não é assim.
Ou porque não é conveniente mais.
Isso, é porque dá trabalho, porque, né, às vezes as pessoas têm vergonha. A gente volta à questão do estigma. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia as internações normalmente são bem curtas, são breves. Isso, inclusive, faz parte de uma lei federal, né, do governo, que instituiu a política de antimanicomialização. Que é antimanicômio, ou seja, né, num linguajar bem fácil, é antimanicômio. Ou seja, aquelas características de manicômio que ficavam lá pessoas, como se fossem depósitos de pessoas, isso não existe mais. Então, as internações são breves, são para que as internações servem para que o paciente saia da crise, saia do surto. Ele saindo, ele estando bem, ele vai evoluir no tratamento dele e vai ser encaminhado para um outro tipo de tratamento, que pode ser hospital dia, que pode ser de caráter ambulatorial. Aí, o médico, né, que vai dizer, vai prescrever o que é que ele precisa fazer.
Você falou em outras especialidades no hospital, além da psiquiatria e da psicologia. O que mais vocês têm lá? Terapia, arte?
É, exatamente. A gente tem lá educação física para os pacientes. Então, esses pacientes, principalmente os dependentes químicos, eles quando são internados, eles precisam fazer uma atividade, né? É, isso, eles adoram as atividades de educação física. A gente tem arte terapia, pacientes produzem materiais, todos de artesanato. Inclusive, a gente fez uma exposição no Salvador Shopping no mês passado, nós fomos convidados. A exposição da produção toda dos pacientes, eles produzem o material, são lindos os materiais. É, eles vendem esses materiais.
Tem uma novela que tratou desse assunto, né? Que tinha uma pessoa que tinha um problema de saúde mental e que era um artista plástico, um pintor.
Foi
uma novela,
isso.
Império?
Não foi Império? Império, foi Império. Exatamente. Ele era pintor, né?
Isso.
Exatamente. Foi aqui. Esqueci o nome do ator.
Paulo Vilhena.
Paulo Vilhena, exatamente. Então, a arte, os pacientes, eles se comunicam através de várias formas, inclusive da arte. Essas oficinas de arteterapia, elas são elas acrescentam muito no tratamento. Não é simplesmente um tratamento medicamentoso, eles interagem, eles se incluem na vida social da comunidade, no momento que a gente vende esses materiais, o dinheiro é revertido e compra mais materiais para eles vender, para eles fazerem a gente vender. Exatamente. Então, assim, tem sido gratificante ver a evolução desses pacientes nesse formato de humanizado de tratamento.
Entendo. Por exemplo, a gente está falando num um hospital psiquiátrico.
Sim.
E quando uma pessoa. Quando é que uma pessoa acha que pode se servir de um hospital psiquiátrico? Por exemplo, eu não tenho esquizofrenia, não tenho depressão grave. Eu posso ser paciente do Espaço Nelson Pires em algum momento? E a partir de quando eu posso perceber isso?
Tá. Na verdade, qualquer pessoa pode procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica. Você está, às vezes, com uma leve tristeza, mas você não sabe, aquilo está te incomodando.
Está durando tempo demais.
Está durando tempo demais, está repercutindo no trabalho, ou você tem um transtorno alimentar de repente. Sim. E não existem só transtornos graves que são passíveis de internação.
Pessoas em surto, não é essa imagem?
Não, não é. Inclusive, assim, lá no hospital a gente tem tanto a parte ambulatorial, ou seja, o paciente vai ser atendido e vai embora. Uhum. E essa, inclusive, é a maior parte, porque a maior parte das pessoas não precisam ser internadas. Uhum. Então, elas fazem tratamento ambulatorial mesmo, de psiquiatra e psicólogo. E aí tem também o hospital dia, que é um serviço, um dispositivo intermediário entre o ambulatório e a internação, que ele vai de manhã para o hospital e vai embora no final da tarde. Ele recebe toda a medicação que ele precisa para o mês inteiro. Ele é acompanhado de perto por essa equipe multidisciplinar que eu falei. Uhum. Então, assim, existem várias formas de se tratar. Existem vários tipos de transtorno. A gente estava conversando semana passada sobre a fobia de avião, né? Então, assim, tem gente que tem fobia de avião.
Conheço vários.
E trabalham. E tem pessoas que têm fobia, mas trabalham, por exemplo, necessitando utilizar esse tipo de transporte. Então, essa pessoa precisa de ajuda. E ela não é louca, né? Porque a gente precisa acabar com esse estigma de quem faz um tratamento psicológico, psiquiátrico.
É doido.
Não existe isso.
Fala um pouquinho sobre a estrutura lá do Espaço Nelson Pires. Eu estou vendo aqui que tem 93 leitos de internamento, mas também tem as pessoas que trabalham nesse tipo de tratamento hospital dia.
É isso.
Como é que é o tamanho da estrutura de vocês lá, Vivian?
Então,
a gente está conversando com Vivian Souto Pires, diretora do Espaço Nelson Pires.
Isso. Então, nós temos 93 leitos de internação integral. Então, o paciente ele fica internado, dormindo no hospital, para ficar bem claro, né? Ele é internação integral.
A família acompanha?
A família acompanha. Inclusive, nós temos reuniões de família com a assistente social, com a nossa equipe de psicólogos. A gente acolhe essas famílias, porque a gente sabe que o problema da saúde mental, ele não atinge só o paciente. Ele atinge, com certeza, os familiares. Uhum. Por um motivo ou por outro, você está envolvido naquela situação. Então, essas famílias, elas também são acolhidas e nós oferecemos esse suporte psicológico, de reuniões com assistente social, tudo isso. Então, a gente tem 93 leitos de internação integral. Nosso hospital dia comporta até 200 pacientes.
Bastante.
É bastante. Inclusive, porque os pacientes, eles não vão todos os dias, necessariamente.
Sim.
Tem pacientes que vão uma vez por semana. Tem pacientes que vão duas vezes por semana, três, quatro ou cinco. Depende da demanda. Sim. Às vezes, o paciente começa indo todos os dias. Depois ele diminui, passa aí três vezes, uma vez, tem alta, vai para o ambulatório. Então, cada um é um tratamento individualizado. Cada paciente que apresenta uma situação e aí a equipe, essa equipe multidisciplinar, que não é só formada pelo médico, isso é muito importante colocar, ela vai determinar, né, qual é a necessidade daquele paciente. Então, hoje a gente tem capacidade para atender 200 pacientes no hospital dia e ainda tem um ambulatório. Nosso ambulatório conta com muitos psiquiatras e muitos psicólogos que atendem todos os dias.
Perfeito. Não está funcionando ali não, Milene Rios? Estamos com um probleminha no WhatsApp, portanto, quem tiver perguntas para fazer, tiver no celular, se você tiver aplicativo, pode fazer isso, é mais fácil. Então, liga aqui para a gente, 3505-5000. Vivian, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as terapias e os tratamentos existentes hoje. Por exemplo, voltando ao que a gente imagina que seja, ou imagina que fosse um hospital psiquiátrico, pelo que a gente vê em filmes e televisão e tal. Eletrochoque, aquilo ainda existe? Como é que é hoje?
Então, o eletrochoque evoluiu, não existe mais daquela forma como a gente via nos filmes, a pessoa lá se debatendo, né? Aquela coisa é amarrada, não é nada disso. O procedimento que existe hoje chama-se eletroconvulsoterapia, tá? Que a gente chama de ECT. É um tratamento extremamente moderno, com equipamento que é importado, né? Esse procedimento, ele não tem contraindicação. Mulheres grávidas podem fazer, idosos. É um procedimento que leva em torno de 20 segundos. Uhum. É acompanhado de anestesista, é feito num espaço preparado para isso.
Em que caso ele é indicado,
Vivian? Então, ele, na verdade, o médico, inclusive, poderia falar melhor sobre isso, né? Porque eu não sou médica. Sim, sim. Mas, assim, depressões graves, quando o paciente já está ali catatônico, está num estado muito grave. Uhum. Esquizofrenia, que já foi tratada de todas as formas e não tem resultado, você não vê êxito. Várias situações que existe a indicação do ECT. Sim. Aí o médico, o psiquiatra, ele indica e esse procedimento é feito. É um procedimento muito moderno. E que hoje o Espaço Nelson Pires dispõe, né? Aqui em Salvador é muito raro ter esse tratamento. Acho que só dois lugares possuem, a gente e mais um. Uhum. É um equipamento muito moderno, aprovado pela Anvisa. Então não tem contraindicação. Agora precisa ter a indicação do médico,
sim,
né?
Claro.
Perfeito. Mas aquele eletrochoque tem que sair da mente das pessoas.
É, né? Pois é, e é importante que a gente esteja fazendo isso porque a informação é a chave, né?
Com certeza.
Então, enquanto a gente vai falando, as pessoas vão desfazendo aquela imagem e refazendo uma nova imagem do tratamento psiquiátrico.
Os mitos, né?
E diminuindo o preconceito. É. Isso é que é o mais importante. A gente tem ouvinte na linha para fazer perguntas aqui para Vivian Souto Pires, que está conversando com a gente hoje sobre o Espaço Nelson Pires. Janilson, está na linha 2. Oi, Janilson. Boa tarde.
Boa tarde, Rádio, eu vim da Rádio Metrópole, meu nome é Jandilson, sou professor, tá? E eu acho muito interessante, bastante pertinente, vocês estarem tratando de um assunto onde a nossa sociedade ainda é vista de uma forma bastante confusa, né? Eu tenho uma pessoa na minha família que se trata no espaço no Instituto Nelson Pires, e é muito bem tratada mesmo. Sofria de depressão, e lá ela teve o apoio de uma psicóloga e de um psiquiatra, onde realmente teve o maior apoio.
Que bom.
Eu, quando liguei, na minha preocupação é o seguinte: será que não seria interessante ter um trabalho voltado para a escola? Que eu acho que os alunos, eles são os agentes produtores, né?
Valeu, Janilson. Obrigada. Fica aí uma sugestão para talvez um trabalho de palestras, de conversar com as crianças, né? Para tentar desfazer. Porque a criança, ela é desprovida de preconceito. Ela vai criando a partir do contato com pessoas que têm preconceito, com a própria mídia, com a televisão, com o cinema e coisa e tal. E talvez conversar com eles realmente fosse um caminho para isso. E fazendo um elogio aí.
Janilson, obrigada. A gente fica feliz com esse retorno dos familiares. Nosso objetivo é esse mesmo, é conseguir fazer um tratamento humanizado e eficaz. Sobre as aulas, nas escolas, realmente o governo precisaria incentivar isso, né? Uhum. Instruir mais as pessoas, né, nesse sentido. O que a gente tem hoje lá no hospital não é das escolas, mas são escolas, são faculdades, né? Os alunos hoje de medicina da Unifax e os de psicologia da Escola Baiana estão fazendo estágio e internato lá no hospital.
Sim.
Nosso hospital sempre foi conhecido pela parte acadêmica, até porque o seu fundador, Nelson, ele era professor. Então, hoje a gente tem essas escolas que estão fazendo lá o internato e também estágios. A gente oferece estágios de psicologia, de farmácia, de medicina.
E as pessoas podem procurar esse atendimento lá, Vivian?
Podem, sim, com certeza.
Lúcia está na linha 3 também, quer conversar aqui com o Vivian. Oi, Lúcia, boa tarde.
Boa tarde. Minha querida, duas perguntas. A primeira, eu gostaria que você me desse o endereço desse hospital. E a segunda, como que faz para que um enfermeiro formado em faculdade, com pós-graduação em saúde pública, que trabalhou com essa parte de psiquiatria, pode estar para trabalhar no hospital desse porte?
Pode falar.
Olá, Lúcia. Boa tarde. Você pode mandar o seu currículo para nosso e-mail, que é contato@espaço, sem o cedilho, espaco, nelsonpires.com.br.
contato@espaçonelsonpires.com.br.
Isso. Pode também acessar o nosso site, www.espaço, nelsonpires.com.br, e lá você vai ter todas as informações do hospital, inclusive endereço. A gente fica ali no Barbalho, Santo Antônio, na ligação, na ladeira do Aquidaban.
Pronto. Lá você encontra os detalhes, viu, Lúcia? Aqui a gente tem a mensagem de Sueli. Ela diz o quê, Milene?
Estou com uma pessoa da família com depressão e não temos condições de pagar um psicólogo. Vocês dão esse suporte?
Bom, qual é o nome da ouvinte?
Sueli.
Sueli. Oi, Sueli. Infelizmente, assim, o nosso hospital, ele é particular. E no hospital privado, que aceita vários planos de saúde. Eu não sei se você tem algum plano de saúde, poderia entrar em contato com a gente para ver se a gente aceita. Mas o atendimento gratuito a gente não faz. Existem outras instituições na cidade que fazem. Os CAPS, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, eles fazem. Tem vários distribuídos na cidade. Tem o Hospital Juliano Moreira.
A gente tem um,
né? Então, tem o Hospital Juliano Moreira, que é também gratuito, e o Hospital Mário Leal.
Elizabeth.
Eu sou paciente do Espaço Nelson Pires há 2 anos. Minha vida mudou para melhor. Todos estão de parabéns. Sou paciente do Dr. Ciro e também da doutora Tamires e amo.
E qual é o nome da ouvinte?
Elizabeth.
Elizabeth, a gente fica muito feliz. Muito obrigada pela sua participação e pelo elogio.
Antes da gente ir para o intervalo, a Anônima tem uma pergunta na linha 2. Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Pois não.
Eu tenho um vizinho que tem um problema mental e quem cuidava dele era a mãe dele. Só que aí a mãe dele já é falecida. Aí ele fica quebrando tudo, já destruiu a casa toda. E os vizinhos que ajudavam ele agora está tão transtornado que está batendo nos vizinhos.
Na verdade, esse é um problema social. Então, se os vizinhos puderem, ele não tem familiar, é isso?
Cuidava era a mãe
já faleceu.
Então, se alguém puder ajudar, os vizinhos puderem ajudar, informar o Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública, tem um setor dos direitos humanos também, que pode ajudar nessa situação.
Uhum. Vivian, eu queria muito te agradecer pela sua presença aqui, pela conversa. Eu acho que é importante que a gente fale disso 1, 2, 3 vezes, várias vezes, para a gente desfazer esse preconceito que existe com relação ao tratamento psiquiátrico. Nem todo mundo que procura o psiquiatra é doido varrido, essa ideia de doido varrido não existe. Todo mundo tem tratamento, vai para o hospital, se trata, é como qualquer área de saúde. As pessoas precisam entender isso, procurar ajuda, deixar de constrangimento, de vergonha e de preconceito. E vamos falar nisso. Parabéns lá pelo Espaço Nelson Pires, que só recebeu elogios aqui.
Fiquei muito feliz com essa repercussão. Eu que agradeço pelo espaço que vocês abriram aqui pra gente. A saúde mental, ela precisa ser tratada com carinho, com responsabilidade, e quem quiser conhecer o nosso espaço, as nossas portas estão abertas. Eu agradeço a todos vocês. Obrigada de verdade.
Muito obrigada, gente, que agradece. Vamos para o intervalo comercial e na volta do intervalo, Aragão, sabe o que vai ter? Guilhotina infantil. Mas a gente não vai decapitar ninguém, não, tá?
Olha, tem uma titia nova hoje.
Voltando da escola ou indo para a escola, liguem para a gente que tem prêmios para vocês aqui. Mas antes tem que responder perguntas muito difíceis. Vamos para o intervalo.